Então, do que nós estamos falando? Sabe, eu acho que estão se criando muitos fantasmas que devem ser debelados no diálogo franco. Eu estou vindo aqui na condição de cidadão brasileiro, que ocupa um cargo importante, que precisa resolver o problema do país. Eu não estou aqui, como se fez no passado, para resolver o problema da União. Porque era simples fazer um IVA federal e encerrar o assunto no que diz respeito às finanças públicas federais. Não é isso que nós estamos propondo. Nós estamos nos propondo um debate franco e aberto com vocês para esse país voltar a crescer. Saúde e educação está se achando um caminho de solução. O super simples está fora da reforma tributária. Falou-se aqui de cabeleireiro, que não tem como se acreditar. Está totalmente fora, é um exemplo que não cabe. 80% dos serviços são oferecidos pelo super simples. Está fora da reforma tributária. Do que nós estamos falando? Nós vamos pedir para um mecânico, para uma cabeleireira, para uma manicure, se acreditar do quê? Já não pagam os tributos médios do Brasil, porque o nosso governo fez o super simples. E vai manter o super simples. Então, nós precisamos ter clareza do que nós estamos falando. Do que nós estamos falando? Nós estamos sentados com a agricultura. Nós não queremos prejudicar a agricultura. Agora, um setor que responde hoje por 11% do PIB e já respondeu por 26%, ele vai ser modestamente beneficiado pela reforma? Sim, porque nós queremos reindustrializar o país e porque vocês ficam com 25% dos tributos que esse setor arrecada. E que responde pelo dobro do ISS. Quando você faz a conta toda, porque não adianta você ver aqui eu perco. Você tem que botar na balança ganhos e perdas para ver primeiro o que o país vai ganhar, porque ninguém vai mudar do Brasil, né? Quem está aqui gosta do Brasil, é prefeito no Brasil, vai ser governador, vai ser senador, vai ser deputado, vai ser presidente da República. Nós moramos aqui, nós queremos que o Brasil funcione. Nós estamos crescendo a 1% ao ano, há 10 anos em média. Se você tirar o crescimento demográfico, nós estamos com 0,5% de crescimento per capita no Brasil. 0,5%. Nós vamos ficar brigando por um bolo que não cresce. Enquanto se o bolo crescer, e essa reforma tem um impacto de 20% no PIB, essa reforma, qualquer economista de bom senso sabe que essa reforma está indo no caminho certo. E nós estamos completamente abertos a dialogar. Nós não queremos impor nada a ninguém. Nós não demos um golpe. Nós queremos dialogar com vocês. Eu, como ministro da Educação, todos os anos recebia a Marcha dos Prefeitos e a Frente Nacional de Prefeitos. Todos os anos, por determinação do Palácio do Planalto. Negociei o Fundeb exaustivamente até chegar no denominador que respeitava a autonomia de estados e municípios e que beneficiava. Colocamos 10% na época, agora é 23%, mas abrimos o caminho para estruturar um plano de educação que permitisse aos prefeitos e governadores honrar seu compromisso com o que é mais caro para as nossas crianças e jovens. Se nós temos alguma perspectiva, oxalá a gente encontre uma solução, como encontramos para a educação, para a saúde, que, como foi dito aqui, é um setor que inspira cuidados e que nós não queremos onerar, muito pelo contrário. Mas o IVA é um caminho natural do mundo desenvolvido. É um caminho natural. Os Estados Unidos, que foi aqui lembrado, é uma federação diferente da nossa. É uma federação, mas muito diferente da nossa. É uma federação que começou de baixo para cima, e eles muitas vezes se ressentem disso. Quando nós criamos o IDEB, na minha época de ministro, então o governo Obama mandou uma missão para o Brasil para entender como é que nós conseguimos criar um indicador nacional de qualidade da educação, escola por escola. Coisa impossível de se fazer nos Estados Unidos, porque a federação impede. Lá a soberania é estadual. Soberania é estadual lá. A soberania residual é que é da União. A União foi criada 10 anos depois da Guerra de Independência. E sabe com que objetivo? O objetivo de fazer da União a força do que se tornou a maior potência, o maior império de todos os tempos. É a nossa união que vai transformar o Brasil. Não é a nossa divisão. O Bernard é o secretário hoje que comanda uma Secretaria Especial para a Reforma Tributária. Convidou os melhores técnicos do país para fazer parte da sua equipe. Começa por mim, a equipe do Bernardo. Eu estou 100% à disposição. Eu recebi o Edivaldo com vários prefeitos semana passada para discutir esses mesmos assuntos, com transparência, com humildade, sem nenhuma tentativa de ferir suscetibilidades ou de colocar os municípios. Não estou contando voto lá no Congresso para saber se tem voto ou não para passar. Não é isso que nós estamos fazendo, não é isso que nós faremos. Nós queremos constituir uma maioria sólida para aprovar a PEC, sem dizer a indústria ganhou do serviço, o comércio ganhou. Não, não é disso que nós estamos falando. Nós queremos que o Brasil ganhe. O Brasil vai ganhar com essa reforma. Eu não tenho a menor dúvida do que eu estou falando. Todo mundo vai ganhar porque o Brasil vai voltar a crescer. Se esse país não crescer, nós não temos saída. Eu fui prefeito da maior cidade desse país. O orçamento de São Paulo é o quarto do país. É um estado. Eu seria a última pessoa a propor alguma coisa que prejudicasse a minha cidade ou qualquer outra cidade do país, porque não funcionaria. Não é disso que nós estamos tratando. Não é isso que vai acontecer se nós aprovarmos. Esse mesmo discurso aqui eu fiz quando da aprovação da PEC do Fundeb. Tinha marcha rumando para o Congresso Nacional contra a PEC. E eu fiz esse discurso, idêntico ao que eu estou fazendo, guardadas as diferenças entre os temas. E nós aprovamos e hoje nós celebramos uma conquista para a educação brasileira. Vai acontecer a mesma coisa. Se essa PEC passar, com a sabedoria de saber negociar, de saber ouvir, de saber calibrar, de reconhecer problemas e encontrar soluções, nós vamos vencer o desafio do desenvolvimento que estagnou no Brasil. Nós estamos há exatos 10 anos sem crescer. Nós vamos dar um choque de competência e de eficiência na nossa economia, para ela voltar a crescer. Nós não vamos, as demandas estão aí, a população continua crescendo. Nós todos estamos premidos por demandas novas, por ideias novas, por desafios novos. Nós precisamos encontrar uma reforma que faça o Brasil crescer. Ah, mas a arrecadação da cidade de São Paulo vai crescer 4% ao ano e de Carapicuíba vai crescer 5%. Que bom. Que bom que nós achamos uma solução para Carapicuíba. Que bom que Carapicuíba vai deixar de ser uma cidade dormitório, que manda os seus habitantes para São Paulo porque não consegue construir um hospital, não consegue construir uma UPA. E quem tem que atender é o prefeito de São Paulo. Eu fui prefeito, eu sei do que eu estou falando. Nós não vamos organizar o país assim. Digo para vocês, não vamos. Não é favorecendo o A, B ou C, é encontrando uma fórmula. E nós estamos 100% disponíveis para encontrar essa fórmula. Com transparência, com dedicação. Nós estamos 24 horas, 7 dias por semana à disposição dos senhores. O Edivaldo já esteve comigo, já destacou 3 técnicos para verificar na ponta do lápis. Eu não quero que seja diferente. Lembrando que, sim, há municípios que, dinamicamente, vão ter sua arrecadação expandida um pouco mais do que outros. É verdade, na dinâmica. Ninguém vai perder, mas na dinâmica, alguns municípios vão se destacar porque consomem e não recebem. Consomem serviços, consomem bens industriais e não recebem nada por isso. Continuam desprovidos dos meios para atender a sua população. Qual é o pecado que nós estamos cometendo? O que está sendo desvirtuado? Nós estamos procurando a linha fina da justiça, da distribuição correta, sem prejudicar ninguém, aproveitando a dinâmica econômica que vai ser impulsionada para buscar uma melhor equalização das oportunidades. Então, reiterar à disposição do Ministério da Educação. Eu não estou falando só do Congresso, estou falando do Executivo. O Executivo está aberto. Nós nem mandamos uma PEC nossa para o Congresso para não perder a qualidade do debate já feito nas duas casas, inclusive, Senado e Câmara. Nós queremos que esse debate continue e que nós, com muita franqueza, possamos chegar a um texto que certamente vai significar uma escolha, mas que essa escolha venha beneficiar a todos nós, sobretudo pensando no nosso futuro. Um futuro de mais prosperidade, de mais distribuição, de mais justiça tributária, de mais simplificação. Eu tenho certeza que se a gente se dedicar a isso nos próximos meses, nós vamos chegar e vamos desatar os nós que devem ser apontados. Porque eles são desafiadores, mas nós não vamos sossegar enquanto não descobrirmos a fórmula para chegar a um texto que contempla todos nós e nós possamos participar desse evento histórico, que não foi enfrentado ainda, em ambiente democrático nunca foi, mas esse é o nosso desafio, construir democraticamente o melhor sistema tributário disponível para o nosso país. Obrigado.